Hoje nós vamos falar sobre dívida. Vamos falar sobre dívida. Sabe que dívida é algo muito, muito desconfortável. Dívida é algo muito estressante, estar endividado. Tem pessoas que perdem o sono, ficam ansiosos demais, porque a dívida faz isso com as pessoas. O corpo começa a receber esses sinais e começa a sofrer por causa das dívidas. Sabe, a dívida ela é como uma prisão. As pessoas ficam aprisionadas, às vezes, muitas vezes, porque tem até a falta da condição de ir em certos lugares, porque pode se deparar com alguém que essa pessoa está devendo. Eu já passei por isso. Meu passado muito distante, eu sofri muito com isso, de não poder ir em certos lugares. Estar preso e não poder ter liberdade de ir em algum lugar porque você deve para alguém. Então, a dívida é esse lugar que nos deixa literalmente presos, muitas vezes. E a dívida ela é contraída por vários motivos. Às vezes você pode passar por uma sociedade que não deu muito certo. Tem pessoas que emprestam o nome para alguém, às vezes. Às vezes é por falta de sabedoria, má gestão de recursos. Tem vários motivos que levam as pessoas a se endividarem. Mas uma coisa é certa, dívida é dívida. E para o credor não importa o motivo, o porquê, mas para ele importa receber essa dívida. Mas hoje não é bem sobre esse tipo de dívida que eu quero compartilhar com vocês. É uma outra dívida, muito específica. Porque essa dívida que eu compartilhei com vocês agora é uma dívida que ela afeta algumas pessoas. Nem todas as pessoas são endividadas, mas algumas são. Mas tem uma dívida que afeta toda a humanidade. Todos nós, do primeiro aqui até o final lá atrás, todos somos afetados por essa dívida. Ninguém escapa. É uma dívida sobre toda a humanidade. E é sobre essa dívida que eu quero compartilhar com vocês essa noite, essa manhã, que afeta toda a humanidade. Eu vou falar da dívida que foi pregada na cruz. Essa dívida, ela está conectada em mim e em você. Não tem como desconectar da vida do ser humano essa dívida. E essa dívida foi paga na cruz. E é sobre essa cruz e sobre essa dívida que foi paga na cruz que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero trazer um breve contexto para que você possa entender, né, como que surgiu essa dívida. E algumas informações são bem importantes para que a gente possa entender o contexto para poder avançar depois. Eu quero que você entenda esse breve contexto. Essa dívida, ela passou a existir porque alguém desobedeceu um dia. Há uma controvérsia, diz que foi a mulher, alguns dizem que foi o homem, né? Mas eu acho também que foi a mulher, porque se você ler a história, né, você vai entender que a dívida foi contraída, ela nasceu essa dívida lá no jardim através de Adão e Eva. E quando essa dívida foi acertou Adão e Eva, ela foi propagada por toda a humanidade. Toda a humanidade recebeu a herança dessa dívida, que é o pecado. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o texto está dizendo que todos pecaram. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender às vezes, mas como assim? Essa história de Adão e Eva não tem nada a ver com isso. Eu nasci há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás. Como assim? Não, mas Romanos 3, 23 está dizendo que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, quando eles foram expulsos do jardim, sabe, eles perderam todo o benefício que tinha sido disponível para eles através do que Deus criou. Governo, autoridade, prosperidade, tudo estava destinado ao homem no jardim e tudo isso foi perdido. Porque o homem foi literalmente expulso do jardim. Adão e Eva foram expulsos do jardim por causa do pecado. E tem algo importante que às vezes nós ignoramos, porque às vezes a gente não se sente confortável ou às vezes eu posso me sentir ofendido, sabia? E nós deletamos essas verdades que a gente não gosta de ouvir às vezes, que a Bíblia diz que é uma verdade. E sabe, isso é mais ou menos como um quebra-cabeça. Se você deleta algumas coisas que você ouve, que a Bíblia diz, você não consegue compreender o todo. Tira algumas peças do quebra-cabeça, ele vai ficar incompleto. Nunca vai ser um quebra-cabeça completo. Assim é com a palavra. Se você remove, você não aceita algumas verdades que a Bíblia diz, você não tem um quebra-cabeça completo. Não se torna completa a palavra. Você não tem acesso às verdades porque se torna algo incompleto. Então é muito fácil reduzir os ensinamentos de Jesus para o que é humanamente possível. Muitas vezes nós queremos algo que é humanamente possível. Então é muito fácil a gente reduzir às vezes, porque eu não estou conseguindo entender, não estou conseguindo acessar, ou eu não concordo, ou eu não gostei de ouvir aquilo. Então a gente reduz para uma humanidade, para poder tentar ser aquilo mais confortável para mim. E não funciona assim, sabe? O que nós pensamos ou o que nós queremos controlar não desfaz o que a palavra diz. Nunca vai desfazer. A palavra não se amolda aos meus desejos. Sabe? Não se amolda. A palavra, ela transforma os meus desejos. Sim? A palavra, ela não satisfaz os meus projetos pessoais, mas ela satisfaz os projetos que Deus tem sobre a minha vida. Entende a perspectiva? É uma outra perspectiva, totalmente diferente. Então, é simples de entender que todos pecaram. Sabe por que é simples? Basta olhar a humanidade. Qual é o mal da humanidade hoje? O que destrói a humanidade hoje? O que termina com as famílias hoje? Pecado. O pecado do jardim, o pecado que Cristo pregou na cruz e pagou na cruz. É sobre esse pecado. Existem muitas pessoas, às vezes, que questionam, às vezes, sabe? Todo questionamento da humanidade sobre a existência de Deus e sobre a sua bondade inabalável, na verdade, não é sobre Deus, é sobre o pecado. O pecado no mundo, ontem e hoje, é a mais pura confissão de que Deus não é. Que não é sobre Deus o pecado. Sabe, pessoas que acreditam, elas dão crédito a doenças, dão crédito à maldade, a Deus, mas são fatores inerentes ao pecado e não a Deus. O pecado é uma confissão de que a desobediência a Deus e seus mandamentos ocasionam e não algo que Deus quer que aconteça. Você tem isso muito bem definido no nosso coração. Então, surge o pecado no jardim, eles são expulsos, perdem todos os benefícios e daí começa a acontecer algumas consequências lá no jardim, pós-jardim. A Bíblia diz que o homem tem que começar a trabalhar agora, porque o homem é seu boss, o chefe do jardim, sim? Ia mandar em tudo, governar tudo, dar nomes para os animais, ter acesso a todos os recursos. Mas aí, com o pecado, a primeira consequência que acontece, o homem vai ter que trabalhar. A Bíblia diz que do suor do seu rosto, ele precisa ter o seu sustento. Diz que a mulher ia ter dores de parto. Eu fiquei pensando, nossa, por causa do pecado, a mulher tem dores de parto. Imagina como era ter filho, então, no jardim. Tipo assim, a mulher estava caminhando no jardim, passeando com Adão, daqui a pouco ela sentiu alguma coisa no seu corpo, puf, caiu. Caim, olha o Caim nasceu. Adão, nasceu teu filho, porque não tem dor? Fico pensando, sabe? Sem dor, então. Outro dia está no jardim passeando, sei lá, fazendo alguma coisa e. Né? Abel, nasceu Abel. Quase pisou no Abel, né? Porque não vai ter dor de parto? Entende? Então, o jardim é um lugar perfeito e, infelizmente, Adão e Eva não conseguiram se manter nesse lugar. E depois segue do jardim, segue o Velho Testamento inteiro. Se você leu todo o Velho Testamento, você vai ver várias tentativas de Deus em atrair o homem, em resgatar o homem para próximo de si. Deus tentou com Noé, com Abraão, com Moisés, sabe? E todo o Velho Testamento aponta para Jesus. O Velho Testamento inteiro aponta para Jesus. E não vou entrar em detalhes do Velho Testamento, eu não tenho tempo para isso nessa manhã, não é sobre isso, meu foco não é Velho Testamento, mas eu quero focar em Jesus agora. Que Ele veio para nos resgatar e morreu nessa cruz pelos meus e os teus pecados. É nisso que eu quero focar nessa manhã. E, sabe, então, esse contexto que eu trouxe para você, desde o jardim, a queda, pessoas que Deus tentou levantar para resgatar a humanidade. Então, fica claro para você que quem iniciou a dívida, vamos lá, só uma revisão rápida. Onde iniciou a dívida? No jardim. Quem aplicou mal todos os recursos e contraiu a dívida? O homem. Quem foi afetado pela dívida, pelo pecado? Toda a humanidade. E como a dívida foi paga? Com Jesus sendo pregado na cruz. Todos entenderam até aqui? Ficou claro? Ok? Vamos lá então. Colossenses 1, 21 e 22. Colossenses 1, 21 e 22 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mau procedimento que é por causa do pecado. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, o sacrifício de Cristo na cruz nos deu acesso, nos tornou pessoas livres, inculpáveis de qualquer acusação, livres de qualquer acusação. Isso é o que aconteceu com Cristo na cruz. Um pouco depois, em Colossenses 2,14, diz assim: Ele nos perdoou de todas as transgressões, ou seja, dos nossos delitos, dos nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Não era sobre leis, sobre regras, havia uma dívida sobre nós. Algumas versões dizem que é uma cédula, uma nota promissória contra nós. Foi rasgada nesse dia e nós nos tornamos livres. Sabe o que aconteceu há 1991 anos atrás, quando Cristo morreu e foi crucificado naquela cruz? Isso mudou eternamente a minha e a sua vida. Mudou eternamente, mudou para sempre a nossa história. Paulo declara em Colossenses, e que nós lemos agora, o que aconteceu foi a maior abolição de escravos que a terra já viu. Toda a terra foi liberta naquele dia. Até os que nasceriam depois de Cristo, que fomos nós, seríamos libertos por causa do sacrifício na cruz. A maior abolição de escravos aconteceu naquele dia. Toda a humanidade foi liberta por causa do sacrifício de cruz, da cruz de Cristo. E essa libertação para a humanidade é uma libertação espiritual. Nós somos em essência, você já viu que na Greenhouse, nós somos, a nossa essência principal é espírito. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, mas nós somos essencialmente espírito. Então essa libertação que nós tivemos na cruz foi uma libertação espiritual. Sabe por que foi espiritual? Colossenses 2,15, olha o que diz: Ele a removeu, o que ele removeu? A dívida, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, algumas versões diz, principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus, eu amo esse texto, ele fez um espetáculo público. Um espetáculo público. Publicamente ele expôs principados e potestades, sabe? Principado significa um príncipe que governa. Potestade significa autoridade sobre a humanidade. Então o príncipe que governava a humanidade até aquele dia foi despojado e foi exposto publicamente como vergonha, como derrotado, porque Cristo na cruz publicamente expôs todo o principado e toda a potestade. Então, quando Jesus pegou a minha e a sua dívida e pregou na cruz, tudo foi deixado na cruz, tudo foi resolvido na cruz. A Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação sobre ninguém quando foi pregado na cruz. Sabe, eu tenho uma cruz aqui, eu não sou muito bom nisso, mas eu achei um martelo lá em casa. Um dia eu contei, né, que eu perdi uma unha uma vez, né, no dedo, né, pregando com martelo. Eu tenho um pouco de receio com isso. Mas eu tenho aqui prego, eu tenho martelo. E sabe, tem umas pessoas que chegam às vezes na cruz e às vezes gostam de performar, sabia? Elas gostam de performar e daí elas vêm para Jesus e apresentam seus pecados para Jesus, sabe? E trazem seus pecados para Jesus e gostam de performar. E daí acho que Jesus não está vendo, sabe, não sabe. Mas sabe, o Pai sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele olha para o meu coração e para o teu e ele diz assim: eu conheço você. Foi eu que criei você. E daí o Espírito Santo vem e começa nesse encontro que a pessoa tem com a cruz. Ela vem para se entregar aos pecados, confessar seus pecados na cruz. E ela vem com a sua lista de pecados. Dois pecados. Dois pecados. Fala sério, né? Mas daí o Espírito Santo convence a pessoa, sabe? E daí começa a haver um quebrantamento, sabe, na cruz. E daí aqueles dois pecados, sabe? Ele começa, ó, agora ficou bom, terminou a performance, hã? Ó, dos dois lados, é bastante pecado, né, sabe, e daí a gente precisa vir na cruz, todos nós precisamos fazer isso, e pregar os pecados. Eu vou pregar o pecado fake também, tá? O pequenininho, tá? Pronto. Sabe, e é exatamente assim que acontece. Nós nos encontramos com a cruz e temos que pregar nossos pecados. E sabe, tem pessoas que têm encontro com a cruz e não apresentam nada às vezes. Sabia? E algo mais alarmante é que tem pessoas que estão dentro das igrejas e que nunca se encontraram com a cruz. Isso para mim me assusta, sabia? Nunca houve encontro com a cruz. E sabe, você acha que tem alguma diferença entre as duas listas aqui? Não tem diferença nenhuma. Porque não é sobre quantidade de pecado, sabe? Se é dois pecados, ou se é... A minha vida era muito parecida com essa aqui. Ou se era tantos pecados, não tem diferença. A gente é muito apegado, e sabe? Ah, não, meu pecado é um pecado quase santo. Como assim, quase santo? Sabe? Não tem diferença de pecado. Não é sobre a quantidade de pecado e nem o tipo de pecado, sabe? É uma atmosfera que escraviza as pessoas debaixo de uma vida de pecado. Então as pessoas são escravizadas por vários motivos, não é se é um, é dois, ou se é uma lista. É porque está escravizado debaixo do pecado. Não tem liberdade. Entende? Então é sobre isso. E... sabe, é sobre um coração que se inclina para a cruz, depois que nós reconhecemos que nós somos pecadores. E daí não importa quantos são, a gente vai lá e prega todos eles. Sabia? Então quando Jesus ele triunfou sobre principados e potestades, que ele fez um espetáculo público deles, pregando tudo na cruz, e todos os pecados estão lá, e diz que não há mais condenação sobre mim, nem sobre você. Sabe, nesse exato momento que Cristo morreu na cruz e todos os meus pecados foram pagos na cruz da humanidade inteira, todos os pecados foram pagos na cruz, toda a realidade do céu é dispensada sobre mim e sobre você. Nesse exato momento, não tem uma desculpa, um motivo, mais o que mais precisa, não. Jesus fez tudo na cruz. E é uma dispensação do céu sobre a terra, sobre a minha e a sua vida, sabe? Ele lança, nos lança para uma vida com propósito. Nós saímos daquele lugar de pecado, de tristeza, daquela atmosfera que era como uma prisão para nós, e nós viemos para um lugar onde é liberado, dispensado vida, e uma vida plena, neste lugar aqui. Não é mais sobre aquele lugar, é sobre este lugar aqui. Cristo fez isso por mim e por você. Nós não estamos mais presos no pecado, estamos livres para viver essa vida. E nessa vida é dispensado sobre nós um propósito. As pessoas não entendem, não tem um propósito, não sei o que fazer da minha vida, não sei por onde seguir, para onde que eu vou, o que que eu faço. Não, há um propósito sobre mim e sobre você. E esse propósito, ele só acontece aqui nesse lugar de uma vida plena. Lá você não entende isso, porque você está debaixo de pecado, debaixo de maldição, as pessoas estão presas e elas não conseguem entender isso aí. Mas quando eu estou livre, liberto do pecado, eu estou neste lugar aqui. E aqui eu começo a descobrir a minha verdadeira identidade. Qual é o meu propósito, qual é o meu destino, sabe? Nesse lugar aqui acontecem relacionamentos saudáveis. Nesse lugar aqui, filhos são obedientes aos pais e são obedientes a Deus. Nesse lugar aqui, casamentos são saudáveis. Sim. Nesse lugar aqui, a prosperidade. Sim. Porque não é mais sobre o pecado, é sobre uma nova vida que está disponível. Então, quando Cristo faz isso na cruz, por mim e por você, nós estamos habilitados a viver nesse lugar. É só passar pela cruz. E nós estamos habilitados a viver nesta realidade aqui. E eu fiquei meditando um pouco sobre esse tema, eu estava orando já um tempo sobre isso, e eu fiquei meditando e eu parei numa pergunta. Né? Parei numa pergunta e fiquei um tempo pensando. E a pergunta que eu parei foi, por que existem tantas pessoas que estão dentro das igrejas e insistem em ficar nesse lugar aqui? Eu fiquei me perguntando, por quê? Já faz alguns bons anos que eu ando com Jesus. E eu conheci muitas pessoas nesse tempo. E eu também, depois que eu passei pela cruz, às vezes eu voltava para a cruz, às vezes, indevidamente. Não devia voltar e acabava voltando. Por quê? Eu fiquei pensando, por que acontece isso com as pessoas? Se Cristo pagou tudo. Ele disse, Satanás, terminou o teu reinado, o teu governo sobre pessoas, agora eu governo as pessoas, eu liberto toda a humanidade. Quando isso acontece, eu pensei, por que pessoas voltam para esse lugar? Sabe, com essa pergunta eu comecei a orar, e comecei a pedir, Espírito Santo, me mostre algumas coisas, alguns motivos que fazem as pessoas a quererem ficar nesse lugar e não querer vir para um lugar onde a vida plena está disponível, onde a vida abundante está disponível. E eu não vou compartilhar, obviamente, todos os motivos que alguém possa imaginar, mas eu tenho alguns motivos que, enquanto eu orava, eu quero compartilhar com vocês. Primeiro motivo que faz com que as pessoas fiquem presas na cruz e não vão para um lugar de uma vida abundante pessoas que vivem baseadas em coisas e baseadas em respostas e resultados rápidos. Sabe, viver baseado em coisas e querer respostas e resultados rápidos é um lugar onde mantém as pessoas presas. Isso está consumindo a vida das pessoas. Sabe, algo rápido, com efeito rápido, tipo remédio, sabe? Remédio para dor de cabeça, 5 minutos, passou a dor de cabeça. Sabe, a indústria farmacêutica faz propaganda dizendo, agora esse remédio aqui é alívio imediato, alívio rápido. 3 minutos você está sem aquela sensação ruim. Tudo é sobre rápido, sabe? Se eu estou estressado, vou beber uma bebida forte, eu vou fumar um baseado, enfim, eu quero uma sensação rápida de alívio. Sabe, tudo é sobre ser rápido. Sabe, um vídeo pornográfico pode ser um alívio rápido. Sabe, hoje a IA, a inteligência artificial, tem respostas rápidas para tudo. Tudo é tão rápido, tão acelerado, está todo mundo sendo atropelado e engolido por um sistema mundano e corrompido que quer botar as pessoas num lugar de agilidade, de rapidez. E, sabe, 3 passos para ficar rico, 5 passos para ter um casamento feliz. Sim, tem vários livros sobre isso. 39 maneiras de encontrar o príncipe encantado. É dose, né? 39 é muito, né? Mas eu fiquei sabendo de uma... É que eu fiquei sabendo de umas listas que tem por aí de príncipe encantado. Eu pensei, misericórdia, né? Vamos diminuir essa lista, gente. Vamos diminuir essa lista, que está muito grande. Sabe? Mas tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser muito rápido. E com isso ficam pregando a sua cruz na dívida, pregando a sua dívida na cruz, de novo, o tempo todo. Ficam presos, escravos de um sistema corrompido. Sabe por quê? Porque não é sobre uma vida apressada, não é sobre rapidez, não é sobre tudo ser imediato, é sobre, tudo é, neste lugar aqui, sobre um relacionamento. Não é sobre quanto tudo tem que ser rápido, é sobre quanto eu me relaciono. É sobre relacionamento. E, sabe, nosso relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o corpo de Cristo, com a família de Cristo. É sobre isso, é sobre relacionamento. Sempre foi sobre relacionamento, sabe? Deus não nos criou para nos relacionarmos com coisas, com resultados rápidos. Deus nos criou para vivermos um propósito. Esse propósito, ele se estabelece e acontece quando nós nos relacionamos. É sobre relacionamento, sabe? Viver uma vida apressada, ela vai na contramão de uma vida consistente. Não tem como ter vida consistente na pressa. O reino de Deus não é apressado. O reino de Deus, ele é de tempos. Ele é de épocas, ele é de estações. As coisas precisam tempo para acontecer, precisam tempo para serem geradas. Então elas não são rápidas, sabe? Filhos estão sendo destruídos porque pais têm dado coisas rapidamente para os seus filhos. Sim? Sim. Pais têm destruído filhos. Durante todo lugar que você olhar ao seu redor, você vê pais destruindo filhos. Porque estão dando coisas para os seus filhos e estão sendo rápidos nisso aí. Não tem tempo. Mas o que os filhos precisam é de quê? De um relacionamento. Deixa eu te dar um exemplo que pode ajudar nisso aí. Sobre relacionamento com filhos, quando nós vivemos nesse ambiente de vida plena. Sabe, nós quando vivemos num ambiente onde a vida é abundante, a vida é plena, nós somos intencionais como pais. Precisamos ser intencionais. Quando um pai e uma mãe vão à igreja e deixam seu filho lá no Flechas Kids ou qualquer ministério infantil, em qualquer igreja, quando os pais deixam seus filhos lá e vão assistir o culto e quando vão embora, o maior desejo dos pais tem que ser o quê? Conversar com os filhos. Sabe por quê? Chamo meu filho, minha filha, digo, meu filho ou minha filha, vem aqui, sente no meu colo e me conte. Sabe que por trás dessa frase, se os pais são intencionais e vivem nesse lugar onde há saúde, onde há vida de verdade, essa frase, sabe o que essa frase diz para um filho, quando um pai faz isso? Quando eu digo assim, vem aqui meu filho, sabe o que eu estou dizendo? Chamando para um relacionamento, quero você perto de mim, sabe? Eu me alegro quando estamos juntos. Filho, senta no meu colo aqui. O que eu digo para ele quando senta no meu colo, filho? Filha, senta no meu colo. Aqui é um lugar seguro, é um lugar de aconchego, é um lugar de segurança. E quando eu digo, me conte, o que eu estou dizendo para o meu filho, para minha filha? Eu quero ouvir você. O que você tem para me dizer é muito importante. Estou parando tudo agora para ouvir você. Isso acontece com pais intencionais vivendo num lugar onde isso é possível. Sabe? Você percebeu o impacto que você causa na vida dos seus filhos com uma frase? E depois você continua conversando, sabe? E você pergunta, o que você aprendeu hoje? Ah, papai, lá nos flechas lá contaram que Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados. E contaram uma história que Jesus pagou e, não deve, e a gente não deve mais nada para ninguém. A gente pode se relacionar com o Papai do Céu, a gente pode se relacionar com Jesus, a gente tem um amigo secreto que é o Espírito Santo que mora dentro da gente e ele te conta tudo que ele aprendeu. E daí você, como é um pai, uma mãe intencional, e quando a gente ouve a resposta, a gente consegue saber o quê? A gente consegue absorver o que meu filho está aprendendo. A gente consegue identificar qual é a absorção que ele está tendo agora, qual o entendimento que ele está tendo sobre isso. Nós podemos ir mais a fundo e perguntar para eles, para os nossos filhos, o que mais você entendeu? Você está dando a possibilidade, tendo a possibilidade de ver se há algum ensinamento que ele não compreendeu muito bem. Você entendeu que com uma frase, com duas perguntas, você tem o seu filho e o coração dele para você, sempre? Que ele não vai precisar ficar olhando para outros lugares, para outras referências? Não vai precisar, por quê? Porque você trouxe ele para perto de você, sabe? Dessa forma, os pais estão ensinando as crianças, conforme a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. É sobre isso. Não é sobre só falar sobre a Bíblia, só pregar para ele. Não, filho, vem cá, senta aqui no colo do pai, me conta. Uma frase. Mas isso só acontece quando nós ganhamos o coração deles. E o coração dos filhos se ganha no relacionamento. As coisas mais simples que pais podem fazer com seus filhos. As coisas mais simples. Nós ganhamos o coração dos nossos filhos. E quando é fora do ministério infantil, quando é na escola, que daí o nível fica mais elevado, porque daí você está num outro ambiente totalmente contrário. Os teus filhos, os meus filhos. Sabe, a escola hoje é um lugar bem desafiador para as crianças. Um lugar bem desafiador. É literalmente nadar contra a correnteza. Sim? Sim? Nadar contra a correnteza. É um lugar de muitos desafios. Então, o relacionamento nosso de pais tem que ir para um nível mais profundo ainda. Sabe? Mais profundo. Relacionamento exige tempo e investimento. Então, quando nós somos intencionais, nós, aqui nesse lugar onde a vida flui, nós colhemos frutos. Porque estamos vivendo em um lugar onde está disponível para nós acessar o coração dos filhos e viver uma vida de relacionamento com os filhos. Sabe, vou compartilhar com você lá em casa, eu e a Sandreia não acertamos todas as vezes. Nós temos uma filha só, que é a Júlia, e nós não acertamos sempre com ela. Mas sabe que nós decidimos lá em casa que nós faríamos todo o esforço e todo o investimento possível sobre a vida dela para impulsionar ela no caminho que Deus tivesse para a vida dela. Desde criança, desde que ela nasceu. Nós gastamos tudo que nós tínhamos e todo o tempo que nós tínhamos, nós dedicamos para impulsionar ela. Sabe? Quando ela era criança, colocamos ela numa creche, e era a melhor creche da cidade. Nós não tínhamos recurso para aquela creche. A gente teve que abrir mão de muitas coisas para colocar ela naquela creche. Pena que não tinha Brave, né? Naquela época não tinha Brave. Mas essa escola, essa creche é uma creche muito boa e cuidava muito bem da Júlia. E nós pensamos, não, vamos colocá-la na melhor creche da cidade, porque nós queremos realmente impulsionar ela. Só que daí, essa correnteza que vem contra às vezes, porque era a melhor creche, a maioria das crianças eram crianças que tinham boas condições através dos seus pais. E um dia ela chega em casa, triste, chorando, e ela disse, os colegas estão rindo de mim porque todo dia eu vou para a creche com o mesmo par de tênis. Sabe? E daí você precisa ser intencional com seus filhos. Você não tem que ter pena dos seus filhos. Você tem que sentar com o teu filho, olhar nos olhos dele e dizer para ele, você não é essa pessoa. Não é sobre quem você é. Você começa a afirmar a identidade do seu filho e da sua filha. Você começa a afirmar, você não é essa pessoa. O teu par de tênis não define quem você é. A sua vida não se define por coisas que você tem ou não tem. Daí nós afirmamos nossos filhos, sabe? Depois ela cresceu, foi para a escola, botamos a melhor escola da região, de novo, com muito sacrifício, com muito custo para poder mantê-la nesse lugar. Ela tinha uma amiga, porque é nadar contra a correnteza, e ela já está grandinha, ela já está entendendo as coisas, ela já sabe que existe uma guerra, né, que acontece no mundo espiritual, e ela começa a ter uma amiga só. Essa amiga depois vai embora ainda para um outro país, e ela tem as colegas da aula e tal, mas ela não tem amigas de verdade que ela pode, entende? É muito sozinha. E nesse processo de creche e de escola, ela começa a fazer um curso de inglês e ela se forma no inglês. Depois ela faz um curso de espanhol, se forma no espanhol. E agora, nesses dias, ela está terminando o curso de Libras dela. E ela oficialmente, legalmente, vai se tornar uma poliglota. Eu estou muito feliz. Sabe, não é só por conta do que ela está conquistando neste mundo, mas é por quanto ela sabe com quem ela se relaciona. Sabe quem ela é realmente no pai. Ela sabe que esse lugar aqui está disponível para ela. Não precisa um pai e a mãe ficar empurrando ela para viver nesse lugar de vida plena e sair da cruz do pecado. Não precisa dizer isso para ela. Ela já sabe qual é o lugar dela aqui. Ela sabe que o relacionamento que ela constrói em Deus já não depende mais dos pais. Por quê? Porque houve investimento. Porque se gastou tempo. Houve relacionamento. E daí, quando há relacionamento, nós impulsionamos nossos filhos. Todas as crianças têm um propósito debaixo do céu. Não é filho de pastor, não é filho de líder, não é sobre isso. Não é sobre isso, nunca foi sobre isso. É sobre quanto nós somos intencionais em permanecer nesse lugar, viver nesse lugar e apontar esse lugar o tempo todo para os nossos filhos. O tempo todo. E daí eles alcançam o propósito e o destino deles. Amém? Amém, gente. Mas sabe... E quando eu penso nisso de esforço, dedicação, empenho com os filhos, o que me dói muito é que muitas vezes nós vemos tão rapidamente pais darem celular para os filhos. A resposta rápida que eu falei antes. Primeira resposta é, toma aqui meu filho. Tipo, eu não tenho tempo, estou ocupado, estou fazendo um monte de coisa, te ocupa com isso aqui. E estou fazendo o quê? Estou pregando eu e meu filho na cruz. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque eu, ao invés de estar desfrutando uma vida que Deus tem para mim aqui, porque já está tudo pago na cruz, eu estou vivendo nesse lugar aqui, ó, toma o celular. Eu vi essa semana, casualmente, caiu na minha mão um vídeo de uma criança sendo filmada na sua infância, saudável, muito brincalhona, fazendo várias brincadeiras, praticando esportes, e depois de um tempo deram um tablet para ela, e aí filmaram essa criança também, nesse período que ela tinha um tablet. Por várias horas do dia. Essa criança ficou deprimida, essa criança ficou raivosa, ela tinha ataque de raiva contra os pais. Isso é destruir a vida de uma criança. Sabe? Então, para que pregar de novo na cruz? Se já foi pago. Não há necessidade. Tem uma vida disponível aqui. Então, isso é muito, muito dolorido, isso aí, sabia? Mas não é só sobre filhos. Sabe? Quando nós queremos resultados rápidos, tudo instantâneo, nós afetamos nosso casamento. Sabe? Casamento é algo que precisa ser consistentemente cultivado. Todos os dias. De forma consistente. Sabe? É para toda a vida o casamento. Não é o que o mundo diz que não deu certo. Não, separa. Não é sobre isso. É para toda a vida. A Bíblia diz que até que a morte os separe. Como é que vai ser rápido esse negócio? Não funciona rápido. É sobre uma unidade, sobre dois andarem juntos. Nesse lugar onde a vida é plena, dois conseguem andar juntos. Porque estão vendo um propósito, estão vendo um destino, estão servindo um reino. Daí fica fácil de andar juntos, porque é sobre um. Casamento não é sobre viver cada um com uma conta bancária, cada um com a senha do celular. Não é sobre isso. Isso é uma conexão com o pecado. É flertar com o pecado. Se eu não sei a senha do celular da minha esposa... por favor, eu nem considero isso. Eu nem vou cogitar isso. Viver em unidade. Então não é sobre ser rápido, é sobre andar junto debaixo de um propósito. Então, sabe quando você quer ser rápido demais, você acaba... O homem está lá na frente caminhando, a mulher está aqui atrás caminhando. Não, é sobre andar junto, lado a lado. É sobre um saber tudo do outro o tempo todo. É sobre compartilhar vida. Não tem como ser rápido. Sabe, quando nós queremos resultados rápidos, nós afetamos relacionamentos. Sabe, se relacionar com pessoas de maneira rápida só geram relacionamentos superficiais. Não, não tem como gerar relacionamento profundo se você não presta atenção. Faz um teste. Conversa com uma pessoa e olha bem dentro dos olhos dela. Com toda a tua intensidade. E junto você coloca interesse por essa pessoa. Você vai começar a ficar impressionado com a pessoa que você vai estar vendo. Eu já fiz esse teste aqui. Sentar na frente de uma pessoa e olhar bem no fundo dos olhos. Gente, eu vi outra pessoa totalmente diferente. Nasceu uma compaixão dentro de mim. quase que instantânea, porque eu comecei a ver a verdadeira vida que tinha por trás daqueles olhos. Mas isso não acontece com pressa. Oi, tudo bem? Ah, tá tudo bem, sim. Ah, tá bom. Cada um... Não. Oi, tudo bem com você? Como que você está? Como está a sua família? Teus filhos como estão? Relacionamento. Então, a vida apressada, a pressa, a rapidez, ela afeta nossos relacionamentos. A vida apressada afeta nossos negócios, afeta nosso trabalho. Sabe, tem pessoas que se movem por dinheiro, e porque é negócio, então tem que ganhar dinheiro, tem que ser tudo com pressa, tem que faturar mais. Aí o próximo na fila, vem. Não, não é sobre isso. Sabe, um relacionamento saudável no trabalho, nos negócios, é servir bem o outro. Quem não se sente bem quando vai num lugar e é bem servido? Hã? Sim. Eu fui num açougue esses dias. E primeira vez na minha vida que um açougueiro fez um corte de uma carne que eu nunca vi outros fazerem, da mesma parte da carne, do boi. E eu pensei, cara, tu é bom? Daí eu voltei outro dia daquele açougue, e daí eu tô na fila e um outro me atendeu. Bah, fiquei tão nervoso, tão bravo, porque tipo assim, cara, não é aquele açougueiro. Eu quase mandei parar de me atender, ia ficar muito chato, ia ser constrangedor. E aquele açougueiro não fez o corte que outro fez. Sabe, eu fiquei prazeroso em ser servido por aquela pessoa, porque ele me explicou, ele me disse por que ele ia fazer daquele jeito, sabe? No trabalho a gente precisa ter relacionamentos bons e saudáveis, porque isso nos faz crescer e afetar outras pessoas, não importa a posição que você está, sabe? Tem pessoas que querem crescer às vezes de cargo, sabe? A Bíblia diz, seja fiel no pouco que eu te coloco sobre o muito. Sabe por quê? O muito só nasce em cima do pouco. O mundo ele não brota de outro lugar. O grande, o alto, não brota dele mesmo. Ele brota de algo pequeno. Planta em cima do pequeno, do pouco. E daí você cresce muito. É sobre isso. E bons relacionamentos no trabalho nos promovem, nos dão espaço e conexões. É network que você faz. E você tem acesso a muitas pessoas. E as pessoas vão começar a reparar você. E vão começar a levantar você. Sim, porque você se relaciona bem. E não com pressa. Não é mais um só, não. É o Vitor. Agora eu vou conversar com o Vitor. Eu confesso, eu preciso melhorar isso. Eu vou conversar com o Vitor, vou olhar bem no olho dele. Vou dar toda a atenção para ele, porque é com o Vitor que eu estou falando agora. Isso muda tudo. Sim? Muda tudo. Outro motivo que eu estava orando, que faz com que as pessoas fiquem presas na cruz, no pecado, e não avancem para uma vida abundante que o Senhor tem para nós. Pessoas que não conseguem se livrar da culpa. Sabe, a culpa é algo terrível. Pessoas fizeram alguma coisa no passado, fizeram algo de muito ruim, machucaram alguém, feriram alguém, roubaram de alguém. Enfim, essa pessoa carrega esse sentimento de culpa e essas pessoas não se sentem dignas de amor do Pai. E ficam carregando essa culpa. Sabe, o que aconteceu na cruz é como uma substituição dos nossos pecados por uma vida onde não tem mais condenação nenhuma. Não há mais condenação. E às vezes as pessoas carregam essa culpa por muitos anos, sabe, e não se sentem dignas desse amor. E tem pessoas, às vezes, que carregam uma falsa culpa. Sabe, lutam contra uma falsa culpa, são perdoados, mas ainda se sentem culpados. Sabe, o perdão está disponível, mas ela ainda se sente culpada por aquilo que ela fez. Sabe, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Então o motivo da falsa culpa pode não ser bem aquilo que nós pensamos. Satanás, ele sussurra muitas vezes que nós não merecemos o perdão total até que nós mostremos para Deus o quanto estamos arrependidos de verdade. E nós devemos carregar então esse fardo de vergonha, afinal de contas a gente merece isso, né? Depois ele sussurra que nós não somos dignos de aceitar o perdão de Deus, até que tenhamos sido punidos de verdade, bem punidos mesmo. E daí a gente fica preso na cruz, porque a gente não aceita. Então ele sussurra mais um pouco, dizendo que se nós nos apegarmos à nossa culpa, pegarmos a nossa culpa, nós estamos sendo humildes. Isso é mentira. Isso não é a verdade, sabia? Ao nos apegarmos ao sentimento de culpa, depois de sermos perdoados, nós estamos sendo orgulhosos. Sabe, o orgulho diz, Deus pode me perdoar, mas o meu padrão é mais alto do que Deus. E o que Jesus fez na cruz não pode ser, pode ser suficiente para perdoar outras pessoas, mas não a mim. Então, nos apegarmos à culpa ou à falsa culpa, a esse sentimento, nós estamos indo na cruz e pregando nossa dívida novamente na cruz. E ficamos presos na cruz, porque nos sentimos culpados. Então, o sentimento de culpa, ele é um gatilho, sabe? Que ele quer aprisionar as pessoas. É isso que o sentimento de culpa faz. Mas algo precisa acontecer. Nós precisamos deixar Deus nos amar. Nós precisamos parar nesse lugar, debaixo desse amor, e deixar esse amor encharcar a nossa vida. Sabe? Deixar ser amado. Ele ama a mim e a você. Jesus veio na cruz, foi por amor a mim e a você. Não foi por nenhum tipo de interesse, foi por amor, somente por amor, porque Ele ama a mim e Ele ama você. Então esse sentimento de culpa não faz parte mais da nossa vida, porque na cruz já está pregado na cruz o sentimento de culpa. Então, quando nós encontramos esse amor, sabe, todo sentimento de culpa, qualquer tipo de sentimento, ele, quando há um encontro nesse lugar aqui, que a gente começa a viver nesse lugar, começa como uma evaporação, evapora da nossa vida todo tipo de sentimento. E o de culpa também. É evaporado de nós, porque a gente está vivendo um ambiente de amor, um ambiente de relacionamento com o Pai. Então esse sentimento, ele tem que evaporar, ele tem que sair da nossa vida. Porque estamos vivendo num lugar onde a vida é plena, a vida é abundante. Amém? E outro motivo que eu quero compartilhar, que afasta as pessoas da cruz, de viver nesse lugar de uma vida plena, é a desobediência. Sabe, é interessante que o ato consumado por Jesus na cruz, para nos libertar de todo pecado, nasceu por causa de um ato de desobediência. E eu fico pensando quanto a obediência é importante para Deus. Porque por causa da desobediência, a Bíblia não diz que Adão espancou Eva, a Bíblia não diz que Adão roubou alguém, porque não tinha quem roubar, né? Só tinha Eva lá. Então, tipo, não foi por uma coisa, entende? Foi porque desobedeceu. Então eu fiquei pensando quanto a obediência importa para Deus. Quanto isso é o principal valor para Deus, é vivermos num estado de obediência. E a desobediência nos mantém presos na cruz, presos no pecado. E desde o jardim, sabe, houveram muitos atos de desobediência. Começou com Adão e Eva. Se você ler o Velho Testamento, o tempo todo fala de desobediência. Reis após reis que desobedeceram o tempo todo. De vez em quando aparecia um rei que obedeceu ao Senhor, mas a grande maioria desobedeceu. Então todo o Velho Testamento fala o tempo todo de desobediência. Caim matou Abel. Mundo recém-formado, mal foram expulsos do jardim, o pecado que estava habitando no homem desde aquele dia. Caim vem e mata Abel. Um assassinato. Primeiro assassinato na Bíblia, na história, por causa do pecado. Sabe, essa semana eu estava lendo a nossa leitura anual da Bíblia, e acho que foi terça-feira, Deuteronômio, capítulo 28. Aí ele fala uma lista de bênçãos para quem é obediente, e fala de uma lista de maldições para quem é desobediente. Leia em casa, Deuteronômio, capítulo 28, você vai ficar surpreso com os resultados de quem obedece e de quem desobedece. E falando de obediência, me inspira muito a vida de Abraão. Abraão era um homem muito obediente, mas Abraão não era só obediente, Abraão era rápido em obedecer. Aqui combina bem ser rápido. Há pouco eu falei que é ruim ser rápido, certo? Mas aqui, quando é para fazer o bem e agradar o coração do Pai, ser rápido é bom. Abraão era rápido em obedecer. Sabe, isso para mim me diz que quando alguém que me lidera, meu pastor que me discipula, quando ele me pede algo, eu tenho que ser rápido em obedecer. Porque o reino de Deus, ele consegue ser atraído por essa atitude, sabe? De obediência, mas obediência com rapidez. Sabe, Abraão, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, vai para outro lugar que eu vou te mandar. E o texto segue dizendo, depois disso, que partiu Abraão. Sabe, Deus pede para Abraão para sacrificar Isaac, o seu filho. E daí, logo depois o texto segue, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e se preparou. Deus fala com Abraão que Isaac iria ser sucessor dele, de Abraão. E o texto segue dizendo, naquele mesmo dia, Abraão. Naquele mesmo dia. Sabe, Abraão era um homem obediente. Por isso que Abraão é o pai da fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não é por aquilo que eu vejo que eu obedeço. É porque é uma fé dentro de mim que aponta que se alguém está me pedindo algo, alguém está me dando, fazendo uma solicitação que vai mover algo no reino de Deus, que é que tem algo que vai impactar o reino de Deus, algo que vai servir o reino de Deus, algo que vai impulsionar o reino de Deus, eu não tenho que ficar pensando se eu vou fazer. Eu tenho que prontamente obedecer. Estou aqui. O que devo fazer? Estou pronto. Uma vez a Emily disse, nasci pronta. Nós estamos prontos, porque temos que ser rápidos em obedecer. Sabe, nesse lugar de vida plena aqui, onde nós habitamos com Deus, nós somos impulsionados a viver uma vida de obediência. Nós obedecemos em servir ao Senhor, porque servir é aquilo que mais identifica o reino de Deus. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, quando nós vivemos em obediência, nós servimos ao Senhor. Sabe, quando nós vivemos em obediência, nossos recursos, nossos dízimos, nós entregamos eles com alegria, porque nós estamos servindo ao Senhor, estamos obedecendo ao Senhor. Nós obedecemos ao Senhor com nossos talentos, nós não enterramos talentos. Sabe a parábola dos talentos, que aquele que enterrou um talento, o Senhor não espera, tudo que o Senhor nos dá e coloca na nossa mão é para multiplicar e para promover a expansão. Nunca é sobre enterrar e guardar. Então, nós obedecemos entregando nossos talentos. Então, a obediência nos faz não só viver nesse lugar de plenitude, mas nos faz avançar nesse lugar aqui. Porque esse lugar aqui é um lugar como que se fosse, sabe, jogo de videogame, que tem as fases, sabe? Sempre tem uma fase nova. Deus não é um Deus monótono, parado, estagnado, que tipo assim, estou aqui no lugar de uma vida plena, agora tá, mas o que mais agora? Isso é um pouco agitado, que nem eu, tu fica assim, tipo assim, tá, mas tá, o que mais vamos fazer? Tá, já aprendi isso, o que eu faço? Sabe? Não é sobre esse lugar, um lugar parado, estagnado, não, é sobre novas fases, e tem muitas fases, tem muitas, sabe? Então quando a gente começa a ser obediente, e a gente não, nem conhece mais aquele lugar, porque a nossa vida é neste lugar, a gente começa a conquistar novas fases, e novas fases até o grande dia, até o grande dia. A gente vai se apresentar para o Senhor vai dizer, servo, bom e fiel, seja bem-vindo ao meu reino. Venha governar comigo. Se a gente for mesmo servo, obediente, nós vamos governar com Ele. A gente vai bater o cartão para tipo assim, entrou no céu. Está aqui meu crachá, Deus. Deixa eu entrar, por favor. Estou no limite para entrar. Não. Sabe? Há uma vida disponível nesse lugar. Há uma vida disponível. Você tem tanta liberdade de atingir tantas pessoas, a sua família, a sua casa, os seus relacionamentos, o seu negócio. Você vive tanta novidade de vida. A Bíblia fala que esse lugar é um lugar de novidade de vida. Mas a obediência, ela permite nós não só ficarmos aqui, mas avançarmos. Por causa da obediência. Sabe que nesse lugar aqui também, às vezes acontecem coisas que a gente não entende. Acontece às vezes até turbulências nesse lugar aqui. Sim, acontece. A gente precisa conhecer a palavra e entender a palavra e não ser como aqueles que são levados por todo o vento, sabe? A Bíblia diz que a gente perece por falta de conhecimento. Acontece turbulência aqui. Eu não estou te vendendo uma ideia mágica e mirabolante, não. É uma realidade. A vida plena está aqui, a abundância está aqui, as novas fases estão aqui. Isso tudo é verdade, é sobre isso que nós vivemos, cremos e nos fundamentamos. Mas às vezes acontece turbulência. A Bíblia chama de tribulação. Mas quando a gente vive nesse lugar aqui, esse lugar é tão favorável que até a turbulência ou a tribulação, a Bíblia nos dá resposta e amparo para isso. Né? Nos dá amparo e respaldo para isso. Romanos 5, 3 a 5. Romanos 5, 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então até a turbulência, Deus pega a turbulência e diz, ei, essa turbulência não é para derrotar você, não é para distribuir você, é para tornar você mais forte, mais resiliente, É para isso. É porque tem algo maior para você, então eu vou dar uma sacudida em você um pouquinho e vou tornar você mais forte, mais intencional, para você viver a próxima fase. Entende que até a turbulência, Deus vem e Ele consegue transformar ela em algo que muda e aprova o nosso caráter. Muda e aprova o nosso caráter. Viver nesse lugar de uma vida plena é sobre vivermos em uma parceria com o céu. Uma parceria. Jesus poderia, depois de pagar nossa dívida, nos dar tudo que a gente quisesse? Sim, poderia. Ele é Jesus. Ele pode todas as coisas. Mas Ele quer fazer em parceria com a gente. A Bíblia diz que Jesus não fazia nada sem ver aquilo que o Pai estava fazendo. Tudo que eu faço é porque eu vejo meu Pai fazendo. Então esse deve ser nosso coração, um coração de fazer em parceria com Jesus, sabe? Deus, Ele não criou um governo assistencialista de dar coisas, sabe? Deus tem um governo de reis e sacerdotes que governam, é sobre isso, sabe? Que recebem recursos para estabelecer o reino dEle e estabelecer suas famílias neste reino. Deus ama fazer parcerias com os seus filhos, sabe? Lá no Egito, as maravilhas que Deus fez, tinha um Moisés lá, prontinho, para entrar em parceria com ele. Deus podia fazer sozinho? Claro que sim. Ele é soberano sobre todas as coisas, mas ele quer um parceiro. Diz: Moisés, vem cá, tenho um negócio para te fazer aí. Mas eu não sei falar direito. Não importa, vou mandar Arão junto contigo. E vocês vão lá e vocês vão falar com o faraó. E olha as maravilhas que Deus fez. Estrondosas. Mas ele tinha parceria com Moisés. Porque ele quer parceria. Ele nos chamou para uma parceria. Sabe, muitas vezes eu fiz muito esforço. Fiz muito esforço para fazer do meu jeito as coisas. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E sabe, isso não funciona. Não funciona. Sem uma parceria, isso realmente não funciona. Deixa eu te dar algumas dicas. De algumas coisas que podem nos ajudar. Quando a gente talvez esteja tendo dificuldades em viver nesse lugar aqui. Sabe, aconselhar-se com líderes é uma boa medida, sabia? E não precisa ser algo rápido, sabia? São doses espirituais que a gente recebe. Quando você conversa com o líder da casa, você recebe uma dose, uma verdade espiritual que vai impulsionar você. Até que você comece a andar com suas próprias pernas. Sabe? Então conversar com um líder, conversas rápidas, conversas de corredor, ou paga um café para ele, conversa com ele. Sabe, às vezes são doses rápidas. Essa palavra aqui nasceu numa conversa de 5 minutos. Eu estava na casa do pastor Michel uma quinta-feira de noite, estávamos conversando, e na nossa agenda, aqui na nossa escala da igreja, eu disse: tenho um tema para ministrar, e eu estou desconfortável, tenho dúvidas sobre isso aí. E ele ministrou algo no meu coração, que ele não sabe o que foi que aconteceu aqui dentro, mas ele ministrou algo no meu coração. Eu fui para casa, não falei nada para ele. Na manhã seguinte, o Espírito Santo, ele é muito, 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 muito tremendo, ele é. Porque está sempre do nosso lado, sempre. Na manhã seguinte eu acordei, e para mim, não acontece sempre, mas é comum para mim quando eu acordo, meu primeiro despertar, que eu abro meus olhos, eu escuto uma palavra, ou uma frase. Na manhã seguinte eu ouvi: a dívida já foi paga. Era sobre isso. A palavra de hoje era sobre isso. A dívida já foi paga. Então eu sabia que não era sobre aquela palavra que eu estava desconfortável, porque aqui dentro algo já estava acontecendo. Daí ele usou o pastor Michel, sem saber de nada, me trouxe um ensinamento. Então, conversar com líderes. Ele vai injetar doses em você, de verdades, que vão te ajudar. Sabe, às vezes uma videochamada com alguém que já venceu alguma coisa. Estou com uma dificuldade na vida, alguma coisa que eu não consigo vencer. Alguém que tem autoridade sobre um assunto, procure essa pessoa. Tem assuntos que eu não tenho autoridade. Mas tem pessoas que têm autoridade sobre outros assuntos. Tem pessoas que se movem em dons diferentes. E têm autoridade. Converse com essas pessoas, sabe? Meditar nas verdades que a Bíblia fala sobre lugares onde nos sentimos ainda presos. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. A Bíblia diz: medita nessa palavra de dia e de noite. Tempo com Deus, fundamental. Orar ao Senhor. Orar de dia e à noite. Orar durante o caminho. Orar o tempo todo. Orar em línguas. Sabe? Tempo no lugar secreto. Vou te dar um spoiler para você. Nosso curso Segredos do Secreto vai ter online também agora. Então vai ser mais uma oportunidade que você vai ter de descobrir esse lugar. Então, o lugar secreto é um lugar onde nós temos acesso a tudo que o Pai tem sobre nós. Absolutamente tudo. Sabe uma coisa? Posso te assegurar. A Greenhouse está pronta para ajudar você nesse processo. Sim, nós somos uma família, sabe? Porque, como nós sempre falamos, a única regra dessa igreja é se relacionar com o Pai. A única regra que nós temos. Se relacione com o Pai.